ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Não temas, crê somente. Essas palavras Jesus dirigiu a Jairo. Jairo era um líder da sinagoga local, da região onde Jesus estava. Os líderes religiosos perseguiam Jesus, não criam nele. E Jesus diz a ele: não tema, Jairo, crê somente. Sabe, algumas pessoas só vão olhar para Deus, só vão buscar a Deus quando perdem alguém muito precioso. Alguns só vão buscar a Deus quando estão perdendo alguma coisa preciosa na sua vida, não é? É quando a segurança é retirada e algumas pessoas nessa hora se voltam para Deus. Jairo deixou de lado, ele estava tão desesperado que ele deixou de lado a sua posição, sua vaidade, seu orgulho. Todos sabiam que ele era o líder da sinagoga e eles não iam atrás de Jesus. Jairo deixou tudo de lado e se prostrou aos pés de Jesus. Ele se prostrou no meio da multidão, não dentro da igreja, não na sinagoga, na rua. Ele fez algo radical. Sabe, irmão, tem certos momentos na nossa vida que a gente precisa de um milagre, não é? Você já deve ter passado por isso e certamente ainda passará. Tem certos momentos que só um milagre. Os recursos naturais não são suficientes, a ciência não resolve, a inteligência, os contatos, a razão. Tem certos momentos que só Deus. Isso deixa a gente inseguro, deixa desesperado, né? E aí então, é nesses momentos da nossa vida que nós podemos aprender a linguagem do reino de Deus. A linguagem do reino de Deus. É a linguagem do sobrenatural. É a linguagem da fé. É quando a gente então sai desse plano da matéria e olha um pouco acima. E Jesus veio para nos ensinar. Jesus era um mestre. Ele é um mestre, né? Ele está vivo ainda. Ele veio para ensinar os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus que são sobrenaturais. E o sobrenatural muitas vezes nos assusta, porque não é corriqueiro, não é rotina, é sobrenatural. Vamos ler Marcos 5, eu quero ir com você para Marcos, no capítulo 5, a partir do verso 21, Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, que na verdade é uma grande represa, né? Lá do outro lado ele tinha libertado aquele homem, o gadareno, que tinha 2.000 demônios, e Jesus volta. Então ele volta num barco, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda, rogo-lhe que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Tem uma outra versão da Bíblia. Por que eu sempre cito as versões da Bíblia? Porque o original foi escrito em grego, né, o Novo Testamento. Algumas versões falam: minha filha está à morte. Ela está moribunda. Rogo-lhe, venha, impõe as mãos para que ela sare e viva. Ela está morrendo. E foi com ele. Jesus foi com ele. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz que Jesus, nessa região aqui na Galileia, ele ficava sempre na beira do mar. Porque a multidão, onde ele chegava, a multidão vinha e apertava, porque todos já sabiam que se tocassem Jesus era curado. Então, ele falou para os discípulos: tenham sempre um barquinho perto de mim, E ele ficava sempre na beira do mar, porque de vez em quando ele tinha que entrar no barco para não ser esmagado. Mas quando Jairo vem, um que o perseguia, e Jesus vendo o desespero dele, Jesus tem muita compaixão por nós, Jesus foi com ele. Jesus saiu da beira do mar e mesmo aquela multidão, que você lembra? Grande multidão ajuntou-se a ele. Mesmo assim ele foi atender o pedido, o socorro de Jairo. Será que Jesus está atento para o seu pedido? Vou te dizer só uma coisa, Jesus morreu por você, que é a maior prova de amor. Então Jesus foi com ele, foi com Jairo, e seguia-o uma grande multidão e o apertava Jesus. E certa mulher que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, ela tinha uma hemorragia há 12 anos, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua vestimenta. E porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Eu não sei se era um tumor que sangrava há 12 anos, se era uma úlcera, não sabemos. Mas no mesmo momento que ela tocou nas vestes de Jesus, ela sentiu, parou a hemorragia. Ela sentiu que foi curada. E logo Jesus, sabendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Você percebe que coisa importante? Muitos estavam tocando em Jesus, mas uma pessoa em especial que tinha fé, e ela falou, se eu tocar nele, eu vou ser curado. Quando esse toque diferente alcançou Jesus, saiu virtude, e ele pergunta, quem me tocou? Muitas pessoas estão próximas até de Jesus, mas não recebem, não alcançam. Uma multidão tocava nele, mas uma mulher recebeu. Amém? E Jesus então disse, quem me tocou? Seus discípulos falam, como assim, Senhor? Todos te tocam. E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Ele sabia, né? A. Não o que isso fizera, mas a. Ele foi para ver a mulher que fizera isso. Jesus sabe. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Tadinha, né? Temendo e tremendo. Ela se achou, perdão, Senhor, eu toquei, sabe por quê? Aí eu tocou toda a verdade, né? Faz 12 anos, eu precisava tanto, e eu sabia que se eu tocasse, me perdoa, eu toquei. Ah, se ela soubesse quem é Jesus, né? Jesus disse, filha, calma, tua fé te salvou. Aqui a palavra em grego é sozo. Sozo pode ser traduzido como salvação, pode ser traduzido como cura também. Mas aqui eles colocaram, tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Olha a preocupação linda que Jesus tem com cada um de nós, irmãos. Se está registrada é para nosso ensino, essa palavra é para mim, essa palavra é sua. Jesus está ali dando atenção para aquela mulher que foi curada, e ele ouviu que falaram para o Jairo, não adianta mais, ela já morreu, nem incomoda mais o mestre. Jesus ouviu, na mesma hora ele se volta para Jairo, não tenha medo, Jairo, não tema, continua crendo. Quando você veio até mim, desculpa, eu estou fazendo os acréscimos, mas eu creio que está implícito no texto, né? Você veio até mim crendo, não é? Você falou, olha, vem comigo, impõe a mão para ela, toca nela para que ela sara, para que ela viva. Então, continua crendo. Mas ela morreu, me disseram que ela morreu. Não temas. Crê somente. Guardou? Certos momentos na sua vida, deixe o Espírito Santo falar para você, calma. Não, calma, continua crendo. Nada está perdido. Você não sabe com quem está falando, né? Eu me lembro quando Moisés, parece que eu andei com Moisés, né? Eu me lembro quando Moisés falou para Deus, Senhor, o que eu vou fazer? Essa multidão está querendo comida, está querendo voltar para o deserto, lá para o Egito, eles querem as batatas. E Deus falou, Moisés, eu vou dar carne para eles comerem. Tanta carne que vai sair pelas narinas deles. Eu vou entupir eles de carne. Deus não falou assim, né? Mas, e aí Moisés falou, mas Senhor, como isso é possível? Como é possível? Onde vai vir carne para tanta gente? É impossível. E Deus falou, Moisés, por acaso a minha mão está encolhida? Tipo assim, mas você não sabe que eu posso fazer qualquer coisa? Então Jesus, em certas situações, vai falar para mim, já falou e vai falar para você, não tenha medo, crê, somente crê. Aleluia! Mas o acontecimento dessa mulher que de repente aparece com uma hemorragia, e ela interrompeu a caminhada de Jesus. Estava difícil chegar na casa de Jairo, porque tinha uma multidão, tinha que ir abrindo o caminho, né? E ainda aparece uma... Imagina na cabeça de Jairo, ainda aparece um outro caso para ele atender, mas imagina a aflição dele vendo Jesus ali, quem me tocou e tal, e Jairo, mas a minha filha, não é? A gente podia pensar, essa interrupção, ela pode ser vista como algo que atrasou a chegada de Jesus e causou a morte da menina? Quem vê lá o copo meio vazio vê assim. Ou essa chegada da mulher com uma hemorragia foi para aumentar a fé de Jairo, porque agora ele presenciou uma cura milagrosa, instantânea. Porque eu creio que Jairo, eu creio, a Bíblia não fala isso, eu creio que Jairo não tinha visto nenhuma. Jairo, ele não ia seguir Jesus, ele não ia se expor, é o principal da sinagoga. Eu creio que ele havia ouvido falar das coisas que Jesus Cristo fazia. E na hora do desespero ele foi até Jesus. Você é bem-aventurado e eu sou bem-aventurado, porque na hora do desespero a gente sabe a quem recorrer. Aleluia. E Jairo, ele foi até Jesus, mas eu imagino que ele nunca tinha visto, ele tinha ouvido falar. Assim como aquela mulher havia ouvido falar de Jesus. E Jesus agora está propiciando que Jairo veja. Aleluia. Porque vai precisar de muita fé, porque Jesus já sabia, Jesus sabe tudo. Jesus já sabia que com a mulher ou sem a mulher ele ia chegar depois da menina morta. Então ia precisar de fé da parte de Jairo. Então, isso é uma interpretação minha. Jesus permite que aconteça aquilo para Jairo ver aquela cura milagrosa, para produzir fé no coração de Jairo. E quando a gente lê a Bíblia é para produzir fé no nosso coração. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Ah, mas tem que ler a Bíblia inteira de novo, essa campanha da igreja, ler a Bíblia inteira em um ano, para que isso? Para produzir fé no seu coração, pequeno gafanhoto. Porque enquanto você se vê como gafanhoto, você vai ser pisado, esmagado pelo Deus desse mundo. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Eu me alimento da palavra de Deus todo dia, porque eu sei que isso é uma comida para o meu espírito, e o meu espírito tem que estar forte, porque tem vezes que o meu espírito fala para a minha alma, por que estás abatida, ó minha alma? Davi não falou isso? Não parece uma pessoa louca? Davi falando para ele mesmo, por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, confia nele. É o espírito falando para a alma. O espírito se fortalece pela palavra. Aleluia. Então, Jesus estava ajudando a produzir fé no coração de Jairo. Quer ver como a fé é tão necessária, tão importante? Tudo bem, nós sabemos lá em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas veja só como a fé pode ser determinante. Eu peço que você leia Marcos 6, Marcos 6, versos 5 e 6. Jesus não podia... Espera aí, acho que eu vou... Perdão, dá para ler mais dois versículos? Vamos ler Marcos 6. Partindo dali, chegou à sua terra, Jesus chegou à sua terra, à sua cidade, Nazaré. E os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por essas mãos? Não é esse aqui o carpinteiro? Esse aqui é o carpinteiro, é o filho de Maria, é o irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Eles cresceram com Jesus, eles viram Jesus quando ele era carpinteiro. Eu falo, como assim? O que é isso que ele está fazendo? E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E veja agora, e não podia fazer ali obras maravilhosas. É a única vez que eu vejo na Bíblia que fala que Jesus não pôde fazer alguma coisa. Ele tinha dito: tudo é possível aquele que crê. Não podia ali fazer as obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos, e estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Ele não pôde operar ali, senão algumas poucas curas ainda assim fez. Por quê? Por causa da incredulidade deles. Falta de fé. Nunca deixa a sua razão bloquear a sua fé. Olha, uma coisa que eu aprendi na minha vida, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, estudo todo tipo de coisa, minha esposa sabe. Nem vou falar o que eu estou estudando agora. Mas aí, toda vez que eu vejo que alguma coisa que eu estou lendo ou está estudando vai contra a palavra de Deus, eu falo, opa, para mim esse aqui é o prisma, esse aqui é a virtude, esse aqui é o alicerce. Esse aqui eu desconsidero. Agora, como é que você vai ter esse prumo da palavra se você não tiver a palavra? Amém? A palavra produz fé. Então, Jesus estava produzindo fé no coração do Jairo, porque sem fé ele não poderia fazer aquele milagre. A fé, irmãos, vai além da razão. A fé não é racional. A fé rompe algo na estrutura do mundo material. Amém? Rompe. Quer ver um exemplo radical? Jesus tem 5 pães e 2 peixes e ele vai romper a estrutura do mundo material. Jesus vai multiplicar a matéria. Rompeu a estrutura do mundo material, rompeu as leis da física. Não se explica. Fé. Fé. Tem momentos na sua vida, querido irmão, que você vai precisar de fé. Lembra? A ciência não vai resolver, a medicina não vai resolver, o melhor advogado não vai resolver. Fé. Aleluia. Então, Deus fala uma coisa muito legal. Diz que a fé traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. Pum. Amém? A fé traz à existência as coisas que não são, como se já fossem. Então, a fé é tão necessária... É mais necessária a nossa fé nas emergências. Nas ameaças, nas emergências, quando as coisas saem da programação. E enquanto eu meditava nessa palavra agora de manhã e estava escrevendo, eu me lembrei como foi necessária a fé. Um domingo, a minha neta era pequena. Ela agora tem 13 anos, 13 ou 12? Ela tem 12, né? Ela tem 12. Eu não sei, ela devia ter 7, 8. A gente tinha chegado do culto, estava em casa, culto da noite, domingo. A minha filha ligou, pai, a minha filha está passando mal. Eu acho que eu não vou falar o nome dela, porque está gravando. A minha neta, está passando mal, ela está muito estranha. Ela estava tendo o começo de um ataque epilético. Na mesma hora, a gente já se arrumou para sair, para ir para casa para ir para casa da minha filha. Mas, irmãos, na mesma hora, é verdade o que eu estou te falando, veio um sentimento assim, Deus, está nas tuas mãos. Eu comecei a orar, orei em português, orei as coisas que eu tinha que pedir, e aí eu ia ficar repetitivo. Aí eu comecei a orar em línguas. Porque a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós. E eu comecei a orar em línguas, mas eu não me desesperei, eu não entrei em pânico, eu fui até a casa dela, dei atenção e a gente fez tudo o que tinha que fazer. O SAMU não veio. E aí a gente acabou até indo para São Paulo, de madrugada mesmo. Mas na hora do desespero, na hora do pânico, eu precisei recorrer à fé. E fiquei orando em línguas até chegar em São Paulo. E Deus conduziu tudo de maneira tão graciosa. Graças a Deus, ela nunca mais teve. Foi um episódio único, assustador. E me lembrei também de outra emergência que eu precisei de fé. Eu tenho muitas, mas que me veio na mente hoje de manhã. Quando meu irmão foi baleado. Meu irmão dentista foi assaltado, levou um tiro aqui na boca do estômago, assim, queima-roupa. A camisa dele ficou com pólvora. O sujeito colocou o revólver e pum, deu um tiro. E eu estava na clínica, eu estava atendendo, eu recebi um telefonema, olha, o seu irmão levou um tiro, ele está indo para Santa Casa. Na mesma hora, pum, o que eu preciso nessa hora? Fé. Amém? A gente não pensa, é automático. Se já está em você, a fé é acionada. Se não tem fé, nessa hora você não pensa em Deus, você fica desesperado, você começa a chorar, você pode desmaiar, você pode ter um ataque cardíaco e você fica que nem uma barata tonta. Mas quem tem a palavra de Deus no coração, quem tem o Espírito Santo, quem tem Jesus Cristo, o verdadeiro amor, lança fora todo medo. Estou sendo sincero, na mesma hora que eu soube que meu irmão foi baleado, está indo para Santa Casa, estão levando ele. Eu comecei a orar em línguas, fui para Santa Casa. Até ele sair da cirurgia, fiquei orando em línguas. Graças a Deus ele está vivo, está aqui com a gente, né? Eu estou falando isso, irmãos, porque nessas situações de emergência, você fica desprotegido. A sua mente dá uma bugada, a sua mente dá uma paralisada. Quanta gente você conhece que em situações assim entra em pânico, não é? Entra em desespero, tem ataque cardíaco. O que fazer? Quando isso acontece, gera uma insegurança. E a insegurança gera medo. Gera medo. Aí Jesus fala, não tema. Não tenha medo, crê somente, crê. Qual é o antídoto para o medo? A fé é o antídoto para o medo, aleluia. Deixa eu ver, eu queria falar uma coisa para vocês, mas acho que eu não coloquei aqui. Você pode pegar comigo Marcos capítulo 4? Quando os discípulos de Jesus, muitos deles eram pescadores, acostumados com o mar e com tempestades no mar. Eles ficaram apavorados porque o barco deles estava afundando. E eles clamaram a Jesus com muito medo. Aqui em Marcos 4, 35. Marcos 4,35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Olha, tá saindo do controle. Os pescadores estão começando a ficar apavorados, o barco está começando a se encher de água. A tempestade é muito forte. Jesus estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E Jesus volta-se para os discípulos e diz assim: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Tem outra versão da Bíblia, não sei se a sua, fala: por que vocês são tão medrosos? Ainda não têm fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você percebe a diferença do tratamento de Jesus para os discípulos e para a mulher e para o Jairo? Para a mulher ele falou: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz, seja curada desse teu mal. Para o Jairo, que estava também apavorado e medroso também, claro, morrendo de medo, sua filha está morrendo, Jesus falou: Jairo, não tenha medo, crê somente. Mas quando os discípulos ficaram apavorados, Jesus deu uma bronca neles: por que vocês estão assim com medo? Vocês ainda não têm fé? Percebeu a diferença? Já era para ter fé. Por quê? Porque vocês já estão andando comigo. Vocês já estão me conhecendo, vocês já viram tantas coisas e você ainda não tem fé. Eu acho que Jesus tem que dar uma cajadada nessa em alguns aqui. Por que que você ainda é tão inseguro? Por que que você ainda é tão medroso? Por que que você ainda é tão instável? Você ainda não tem fé? Amém? A fé lança fora o medo. Claro que Jesus é tão bondoso, ele é tão amigável, ele deu essa dura nos discípulos para eles perceberem: opa. Um dia Pedro falou: Senhor, aumenta a nossa fé. Para andar com Jesus tem que ter fé. Na verdade, irmãos, para viver nesse mundo tem que ter fé. Porque nesse mundo teremos aflições, mas se eu tiver fé, a fé vence. Amém? Então, para a gente encerrar, vamos completar a história do Jairo, né? Como é que termina essa história? Vamos voltar lá para Marcos 5,36? Agora, Marcos 5,36? E Jesus... Não precisa subir ainda. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, quando disseram: a tua filha já está morta, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Agora perceba, Jesus não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E o Jairo, claro. Tem que ter muita autoridade, hein, para não permitir que ninguém o siga. Quantas pessoas mais ou menos estavam seguindo Jesus? Sei lá, uma grande multidão. Em situações como essa, a gente pede para a guarda municipal uma escolta, a gente pede para a polícia militar uma escolta, né? Os batedores, ali está Jesus. E uma grande multidão. Ele fala: daqui para frente ninguém me segue. Pum. Aleluia. Isso é autoridade. Então ele levou somente Pedro, Tiago e João. Por quê? Quais foram os três que Jesus levou no monte quando ele foi transfigurado, Pedro, Tiago e João. Quais foram os três que Jesus levou quando ele estava no Getsêmani? Ele deixou todos os discípulos e levou três para ir um pouco mais perto e falou, olha, intercedam por mim. Quem foram? Pedro, Tiago e João. Por quê? Nessa altura eles eram os três mais preparados, os três que tinham mais fé, os três mais preparados. E o que vai acontecer na casa de Jairo precisa de gente de fé. Lembra como a incredulidade atrapalha? Amém? Pegou? Então levou só Pedro, Tiago e João, mais ninguém. Aleluia. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam, porque ela já tinha morrido, né? E entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, zombaram dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, né, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava. Só o pai, a mãe e os três entraram. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talitá kumi. Kum é levanta em hebraico, né? Menina, levanta. Levanta. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e disse que lhe dessem de comer. Jesus é tão bonzinho. Eu imagino que antes de morrer ela deve ter ficado, sei lá, 7 dias, 10 dias sem comer, né? Hoje em dia a pessoa fica no soro, recebe uma boa alimentação parenteral na medida possível, mas imagina lá naquela época, a menina devia estar muito fraca, né? Aquela alegria tão grande, Jesus, olha, dá comida para ela. Amém? Você não vê o cuidado de Jesus? Ah, Senhor. Uma das lições, então, que nós temos que aprender sobre o reino de Deus e que nós temos que andar por fé e não por vista. Vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Amém? Por causa dessas situações em que o visível vai apavorar a gente. Essa é uma linguagem do reino de Deus. Agora, isso parece muito óbvio, parece muito simples quando a gente lê as histórias da Bíblia, né? Deus falou, decretou, pronto, é assim. Mas e quando eu e você, nós estamos nessa situação entre o medo e a fé? Né? Tentando discernir. Será que eu realmente entendi a palavra de Deus? Será que essa palavra ainda vale hoje em dia? Será que essa promessa se aplica a mim? Não acontece isso com você? Né? Nessa hora que bate essa dúvida, essa insegurança entre o medo e a fé, fica difícil, porque a maioria das pessoas ao seu redor não conhecem a fé, não conhecem a Bíblia, não conhecem Jesus. Eles vão falar, você é louco, você está confiando numa coisa impossível, não adianta, o que você está fazendo? Viu, você está meio fanático, não é? Você vai se sentir remando contra a correnteza. Já aconteceu isso com você? Uma situação que nós passamos na nossa vida, que familiar, muito séria, que aconteceu na nossa casa, a gente se propôs a fazer uma campanha e a gente fez um jejum e a gente se propôs, pela palavra de Deus, veio no nosso coração, de uma vez por dia, nós dois, eu e minha esposa, a gente dava uma volta na mesa da sala da nossa casa, a mesa de jantar, lembra? A gente dava uma volta na mesa, profetizava que aquela situação ia acabar entre nossos filhos. E toda noite a gente fazia isso, durante 6 noites. E a gente lia aquele salmo, que agora até esqueci qual é o número do salmo, que falava os teus filhos à roda da tua mesa, como videiras, sabe? E no 7º dia, Na sétima noite, a gente deu 7 voltas, a gente fez um ato profético, a gente deu 7 voltas em volta da mesa e leu aquele salmo e profetizou que aquela situação ia acabar entre os nossos filhos. E realmente acabou. Foi milagre. Isso durou 7 meses, até que Deus deu essa direção. Agora você imagina, se alguém visse a gente, pensa bem. Eu na frente, a Kátia atrás, a nossa mesa grande, a gente dando a volta na mesa, em nome de Jesus Cristo, dando a volta na mesa e lendo o salmo. Parece normal? E orando. Uma vez por noite, tudo bem. Agora imagina na sétima noite, 7 voltas. 7 voltas. Se tivesse sendo filmado, você ia pensar, que casal tadinhos. Que louquinhos, né? Mas, pouco tempo depois, o sobrenatural aconteceu. E assim como aconteceu o problema, ele acabou. Aleluia! Então, quando você começar a pensar, será que eu entendi errado a promessa de Deus? Será que essa palavra ainda vale para hoje? Será que eles estão certos e eu estou errado? Confiando nisso, afinal essa palavra foi escrita há tanto tempo atrás... Então eu quero falar para você, para encerrar, que essa é a essência da fé. A essência da fé é crer no que ainda não veio. É ter certeza do que você ainda não viu. A essência da fé é uma confiança teimosa, obstinada de que se Deus falou é verdade e vai acontecer. Você entende? É uma confiança obstinada, aleluia, aleluia. Então a fé requer isso, não depende da circunstância, depende do que eu creio. Deus é fiel à sua palavra e ele cumpre a sua palavra. Deus é fiel e ele cumpre. E aí eu me lembrei de Jeremias 1. Você pode abrir comigo Jeremias 1:11? Eu até nem escrevi aqui, porque isso me veio agora aqui. Jeremias 1:11. Olha, essa palavra é produzir fé no seu coração. Jesus foi até a casa de Jairo e Jesus trouxe você até a casa dele aqui, porque ele quer ajudar você nessa sua demanda, viu? Ele quer ajudar você hoje. Em nome de Jesus. Jeremias 1:11. Deus falou assim para o profeta Jeremias. Jeremias diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Deus perguntou a Jeremias, o que você está vendo? E Deus deu uma visão para Jeremias, ele teve uma visão aberta. Ele falou, Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. E disse-lhe o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. É por isso que Paulo fala que todas as promessas do Senhor têm da parte dele o sim, amém, assim seja, por meio de Jesus Cristo. Por que que Deus deu para Jeremias a visão de uma vara de amendoeira? O que aconteceu lá em Números, quando Deus fala, Moisés, pega uma vara de cada um dos líderes de cada uma das 12 tribos de Israel, coloque o nome de cada tribo em cada vara, pega também a vara de Arão e coloca lá, Arão, tribo de Levi, e coloca essas 12 varas diante do tabernáculo, na tenda da congregação, e eu vou mostrar quem é o líder que eu escolhi. No dia seguinte, quando Moisés foi ver as 12 varas, a vara de Arão, a vara de Arão, vara de amendoeira, vara de amendoeira. Amendoeira é uma madeira que ela, depois que ela está seca, ela é muito dura, muito dura. A vara de Arão, o que aconteceu com a vara de Arão? Brotou. Cresceu, floresceu e frutificou. amêndoa numa noite. Vara de amêndoa. E Deus deu a visão para Jeremias de uma vara de amêndoa. E Deus falou assim: eu olho para a minha palavra e ela cumpre. Você está vendo o que na sua vida? Nada, madeira dura. Vai florescer, vai gerar fruto. Eu bem sei o bem que tenho para vocês. Como a vara de amendoeira. Amém? Deixa essa fé ser real, não deixa sua mente ficar bloqueando, não. Não é por acaso que você está aqui agora. Enquanto essa palavra está quente, ainda está borbulhando, vamos colocar ela em ação. Deixa aqui, tirar. Filha, tua fé te curou. Jairo, não tenha medo, Jairo. Crê, somente crê. Discípulos, vocês ainda não têm fé? Por que estão com medo? Junta tudo isso, traz para você agora. Traz para você. O que está te afligindo? O que está roubando a tua paz? Falando sério. Jesus falou: a minha paz eu te dou. A minha paz eu te dou. Você percebe que a paz de Jesus depende da nossa fé? Porque a verdadeira fé lança fora o medo. A verdadeira fé traz as promessas. Amém? Todas as bênçãos já conquistou para nós, mas nós temos que ter fé. Perseverança. Esperar o tempo de Deus. Nunca desanimar. Tudo isso requer fé. Agora que você sabe, mais uma vez, que Jesus Cristo é mais poderoso do que qualquer problema na sua vida. Pode ser problema familiar, pode ser financeiro, pode ser saúde, pode ser relacionamento, pode ser problema de solidão, pode ser problema de distância. Qualquer problema é menor do que Jesus. E você alcança pela fé. Não temas, crê somente. Então, antes de eu fazer uma oração em concordância com você, eu quero propor que você faça uma oração para Ele. Fala com Jesus. Apresenta a sua causa para Ele, apresenta o seu problema. Aquela mulher tinha um problema de 12 anos. Jesus resolveu na hora. Fala com Ele, tá bom? O que você quer que Ele te faça nessa manhã? Pai querido, papai, eu me coloco agora em concordância com os meus irmãos. Porque aí nós temos mais um argumento, pai. O Senhor declarou que se dois aqui na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito no céu. Nós cremos, Senhor. Talvez alguns aqui tenham que falar como aquele homem: Senhor, ajuda a minha fé. Mas nós cremos, Senhor. Por isso estamos aqui, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor está recebendo agora aí como aroma suave as orações dos teus filhinhos. Alguns aqui, papai, estão pedindo socorro, como Jairo. Socorro, me ajuda. Eu sei, Pai, que o Senhor está atento à oração que cada um está fazendo agora. E eu te agradeço por tua bondade, Senhor. Pelo cuidado que o Senhor tem particularmente, pessoalmente a cada um de nós. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro pela palavra do Senhor que por você ter entregado a tua causa ao Senhor, por você ter fé e entregar a sua causa ao Senhor, em nome de Jesus, eu te digo, recebe a tua bênção em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo agora, em nome do Senhor Jesus, todo espírito de incredulidade. Eu repreendo todo espírito de medo, todo espírito que está gelando o seu coração, endurecendo o seu coração. Eu quebro em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que a palavra do Senhor é mais forte na tua vida. O Espírito Santo de Deus que habita em você é maior do que qualquer outro espírito que age contra você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a gente vai precisar de algumas coisas no mundo material também, Pai. Eu peço que o Senhor coloque as pessoas certas no lugar certo para abençoar e cuidar dos nossos filhos que nós estamos colocando nas Tuas mãos agora. Pai, algumas vezes nós vamos precisar de uma indicação Sua, de um médico certo, Pai, de uma situação certa, de um documento preciso. Mas o Senhor falou, Pai, que agindo o Senhor ninguém impedirá. Então, Pai, eu coloco cada uma destas causas, eu me coloco em concordância com os meus irmãos e apresentamos a Ti, Senhor. E eu Te agradeço, Pai, pelo livramento. Eu Te agradeço pela resposta das nossas orações. E obrigado porque muitas dessas respostas vão ter uma resposta, vai ser espiritual, vai ser sobrenatural, vai ser instantânea, independente de pessoas. Recebe a Tua bênção, recebe o Teu livramento. E você que veio para pedir uma cura, recebe a Tua cura em nome de Jesus Cristo. Espírito de enfermidade, eu Te repreendo e Te ordeno, sai agora dessa vida, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Pai, eu peço que o Senhor nos lave agora com o sangue de Jesus. Ah, Espírito Santo, nos ajuda, edifica a nossa fé, Senhor. Queremos ter mais e mais e mais fome da Tua Palavra, Senhor. Queremos andar nas Tuas alturas, Senhor. Queremos ser levados a pastos verdes e águas tranquilas por Ti, Senhor. Ajuda, Senhor, que nossos pés não vacilem, que a gente não pise fora da Tua trilha, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja com você agora. E que aqueles que você se colocou agora como intercessor na brecha, essas pessoas recebam a Sua bênção. Em nome de Jesus Cristo. Pai, Senhor, é para a Tua glória e para a nossa alegria, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia. Aleluia. Não temas. Não temas. Não temas. Crê somente. Crê somente. Yevarechecha Adonai veishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha veichuneka. Issa Adonai panav elecha veyasem lecha shalom. O Senhor te abençoe e te proteja. O Senhor resplandeça o Seu rosto sobre a tua vida e te dê graça. O Senhor levante o Seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, papai.